E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo nesta quarta-feira. Aí agora a gente vai trazer um boletim especial para falar sobre a produção de trigo, como é que tem caminhado a safra 2018 aqui no Brasil. Mas a gente também vai entender um pouco mais dessa questão de preços e o que está acontecendo nesse mercado. Enfim, quais são as variáveis também que têm influenciado os preços aqui no Brasil. E nós convidamos então o Marcelo Debaco, o Marcelo que é da Debaco Corretora, hoje está conosco por Skype, vai trazer todas essas informações para a gente a partir de agora. Então, Marcelo, muito bom dia para você. Bom dia, boa tarde já, Marcelo. Boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigada pela sua participação.
Bom dia, quer dizer, boa tarde, né? Agradeço a todos aí também pela preferência e vamos em frente.
Tá certo. Marcelo, para a gente iniciar então a nossa conversa, antes da gente falar de mercado, que é muito importante, o produtor rural também quer saber essas informações, queria que você fizesse conosco uma avaliação dessa safra de trigo no Brasil até esse momento. Já destacando que a gente tem alguns problemas pontuais no Paraná, o que que dá para a gente falar dessa safra também, Marcelo?
Olha, essa safra ela foi semeada em cima assim de um certo desânimo, né? Existia uma situação de comercialização da safra anterior, especialmente no período de safra, foi muito castigado por produtor porque não havia liquidez. Isso não é uma questão de que existe alguém bonzinho ou mal, é uma questão de mercado. Então, o plantio foi um pouco desestimulado. Por outro lado, a questão climática não permitiu o plantio dessa safrinha de milho no Paraná, com o tamanho que se intentava, né, se imaginava. E aí o pessoal imediatamente começou a pensar em fazer trigo. Essa questão climática de seca, ela persistiu, e aí falando do primeiro plantio mais importante, de maior volume, é o Paraná. E depois vem Rio Grande do Sul, São Paulo também planta, mas a seca foi muito mais drástica. A gente viu os noticiários aí de falta de água em São Paulo, não precisa espichar muito o assunto sobre São Paulo, mas Paraná foi pouco noticiado, repercutiu bastante essa questão da seca no Paraná. O pessoal plantou alguma coisa no pó, como eles chamam, no, na terra seca, aguardando o retorno das chuvas. Esse retorno de chuvas não veio. As lavouras que acabaram germinando, elas se desenvolveram mal. Existem muitas lavouras abandonadas hoje, não tem nem custeio, então o pessoal largou de mão porque não tem o que fazer. Os cálculos que a gente escuta, os números que a gente escuta de safra paranaense já comprometida em torno de 30%. Agora esse número ele vai repercutir de fato no momento que a primeira máquina entrar, aí vai ter o peso exato do que está saindo dessas lavouras. Descendo um pouco para o centro do Paraná, sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o clima já não foi tão drástico, tão seco, então isso está trazendo algum alento para essas regiões, né? Então, o Rio Grande do Sul, muito embora tenha tido uma redução de área importante nos últimos 5 anos, eu creio que a menor área dos últimos 5 anos que o Rio Grande do Sul plantou, o clima está sendo muito bom. O desenvolvimento das lavouras está sendo muito bom. Então, por um lado, tens o Paraná com uma redução de área por perda de, vamos dizer, desenvolvimento de lavoura, desenvolvimento vegetativo por seca, né? E o Rio Grande do Sul por, vamos dizer assim, desinteresse de plantio. Mas, de forma geral, no Rio Grande do Sul, as lavouras estão muito bem, os estandes são muito bons, e eu creio que a demanda do Sudeste e a demanda toda do próprio Paraná pode aquecer o mercado na entrada da safra.
Agora, o Marcelo, como é que a gente avalia esse cenário? Você destacando que no Rio Grande do Sul, apesar dessa menor área que nós temos, o clima ainda está contribuindo. Isso pode, de alguma forma, compensar essa perda já estabelecida, desculpe, no estado do Paraná? E todo esse cenário já chegou, já refletiu em preço? Qual é o cenário que a gente tem quando a gente olha mercado também?
Eu tenho muito cuidado em falar do que uma coisa compensa a outra. Como, por exemplo, o produtor que tem 100 bois e o cara que tem um. Se der uma doença na região e aquele cara perdeu um, que tinha um, ele perdeu 100%, né? Se o outro perdeu um, ele perdeu 1%. Então, não quer dizer que se o preço do gado subir, aquele que perdeu um não tem mais o que vender. Uhum. Então, nesse caso, quando a gente fala em recuperar, pode ser que estatisticamente os números sejam até alvissareiros, né? Mas localmente, e às vezes ele é até um pouco drástico e duro para quem não tem o que vender. Então, eu digo assim, o preço subiu a partir de maio, vamos dizer, uma data, 15 de maio, ele subiu muito forte, praticamente R$ 200, R$ 250, até R$ 300 no Rio Grande do Sul, especialmente, nesse período para frente, por justamente uma expectativa de menor safra, né? Uhum. E estoques de passagem menores. E isso fez com que algumas regiões do Rio Grande do Sul que ainda tinham condições de aumentar a área, aumentassem a sua área em 10%, 15%, alguns lugares. Também a disponibilidade de semente foi um pouco limitante para isso, mas eu diria que não se pode falar em que houve uma recuperação que vai beneficiar alguém. Na verdade, houve uma recuperação de preços, mas que não recupera aquela região, por exemplo, do Paraná, onde não vai se colher trigo.
Sim. Mas, o Marcelo, a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, e você destacando que a gente tem um valor nominal agora próximo de R$ 800 a tonelada. O que, que tem mantido esse preço ainda alto? E queria saber com você, nesse instante, quem está aproveitando essa alta? O produtor ainda tem esse trigo para fazer essa comercialização? Como é que a gente avalia esse cenário também?
Dividindo um pouco o assunto, o mercado do disponível hoje trabalha 930, digamos, um trigo pagamento curto, 950 a R$ 1.000 um pagamento mais longo, para o trigo disponível. Uhum. Né? Muito poucos lotes disponíveis, é muito raro a oferta desse trigo. Quando existe, é algum comerciante que, ou cooperativa, que, ou até produtor, que reservou esse trigo porque não tinha necessidade de vender naquele momento, e hoje está vendendo. Então, aquele comerciante que está vendendo, provavelmente ele está fazendo uma operação casada com o seu produtor, a cooperativa também deve estar fazendo uma operação casada com o seu produtor. Então, me parece que essas altas, agora de final, entre safra, acabam repercutindo bem para aquele produtor que teve condições de segurar e não vender. Uhum. Esse preço de R$ 800 que a gente comentava, é para o trigo safra nova, que no caso do Rio Grande do Sul começa a ser colhido, vamos dizer, para lotes comerciais a partir de 20 de outubro.
Marcelo, e quando a gente fala desse cenário ainda, como é que a gente olha mais adiante, então? Quais são essas variáveis que têm, então, também influenciado os preços e o mercado?
Na última vez que nós falamos, acho que faz um mês e meio, a expectativa era que nós teríamos uma safra de trigo vindo desamparada, né, sem praticamente uma demanda definida, e que a expectativa era que na boca da safra os preços voltassem a estrear os números que estrearam no passado, até talvez com uma redução, até na contramão do que estava acontecendo no mercado mundial. Com o aquecimento todo que está acontecendo na Ásia e na Europa, números gigantes de perda de safra, de vários outros cereais, inclusive com a utilização de trigo para ração, também perdendo produção. Os números saíram, vamos dizer, de R$ 640 no porto para R$ 800 no porto, um trigo para entrega novembro, dezembro, pagamento janeiro. Até R$ 820 saíram negócios semana passada, essa semana também. Isso que acontece, o produtor, na hora que esses negócios acontecem, quem está vendendo majoritariamente são as cooperativas, são os comerciantes, pequenos, médios e alguns produtores. Eles só fazem negócio se ele tem o produtor atrelado na operação. Então, é muito mais fácil esse mercado futuro estar repercutindo positivamente para o produtor, mais diretamente para o produtor, para fazer uma conta mais cartesiana, do que aquele preço de entre-safra. Muitas vezes o preço de entre-safra já não está mais na mão do produtor estocar a mercadoria. Mas esse preço futuro de 800, 820, que eu estou falando para entrega futura, novembro, dezembro, para exportação, repercute muito mais diretamente ao produtor, porque é ele que vai dar condições desses comerciais abastecerem a demanda da exportação.
Uhum. E com essa quebra também que você estava destacando agora, que a gente tem acompanhado também, essa oferta brasileira pode atender a demanda desses países, então, Marcelo? Essa é a nossa expectativa?
Pode atender. Na verdade, o Brasil não é um exportador tradicional, então esses países estão vindo fechar programas de importação de trigo milling, se chama trigo para moagem, justamente porque os seus países fornecedores tradicionais ou exportaram mais do que estavam habituados ou perderam produção, como é o caso da previsão de perda de produção da Austrália. E alguma coisa, a própria Europa está perdendo trigo, principalmente trigo de primavera, né? Então, esse abastecimento que o Brasil está fazendo é um abastecimento de oportunidade, onde os compradores estão buscando fechar os seus programas de abastecimento novembro, dezembro, justamente por não estar sentindo firmeza no abastecimento da safra de primavera do hemisfério norte. Tá? Isso considerando demanda da exportação. Para a demanda no mercado interno, o Brasil já tem um déficit, sem considerar um número exato. Lá um diz que a produção é X, outro diz que a produção é Y.
Uhum.
Considerando que o USDA ou o SDA, ou que o SWIT, proclama, nós precisamos importar 6,8, 7 milhões de toneladas de trigo. Né? Uhum. Então, exportando trigo nesse momento, para depois termos que importar talvez esse tanto que vai sair para repor estoque no mercado interno. Isso é um ponto que o Brasil fica um pouco descolado da realidade mundial.
Uhum. Agora, se a gente considerar esse valor futuro, então, conforme você falou, R$ 800, R$ 820 a tonelada, se o produtor colher bem, é um bom valor, remunera? Como é que a gente faz essa conta, Marcelo?
É difícil a gente dizer se remunera, porque existem realidades muito peculiares de cada região.
Uhum.
Para falar de custo de lavoura, custo de produção, carregamento, né, desse custo. O que cada um produtor atribui do seu custo. Mas eu diria o seguinte, olhando os últimos 5 anos, para falar de perto, né, as últimas 5 safras, pegando o primeiro ano lá, o mais antigo, dividindo o preço do trigo em dólar e multiplicando hoje, o trigo teve uma alta em dólar real. Então ele subiu mais do que a variação cambial. E nós não tivemos, nos últimos 5 anos, sequer um preço perto de R$ 800 ou R$ 820. Pelo contrário, os preços das últimas 5 safras tramitaram muito mais na casa dos R$ 580, quase que linearmente nesse número, até um pouco abaixo, um pouco acima, mas vamos considerar 580 como um preço médio das últimas 5 safras, né? E hoje nós estamos falando de 800, ou seja, nós vamos, arredondando, estamos falando de R$ 300, R$ 220 por tonelada a mais do que o preço das últimas 5 safras históricas. Então, vamos presumir que se o preço do trigo subiu mais do que a diferença cambial, ela repercute numa recuperação até das elevações dos custos dos insumos que foram atrelados ao câmbio e, eventualmente, algum custo superior, como energia e combustível, né? E fretes, que tiveram um aumento, particularmente por efeito da tabela de frete, né? Que vai ser cobrado pelo produtor. Então, me parece que esse ano, sim, estimula. E o que eu vejo conversando com produtores de semente é que muitos já têm a sua produção de semente vendida para o próximo ano, projetando, então, uma recuperação de área no Rio Grande do Sul, que agora ainda é muito difícil de mensurar, e seria até leviano da minha parte dizer que vai aumentar. Uhum. Mas, pelo que eu converso com produtores de semente, muitos já têm sua produção vendida.
Uhum. Agora, ô Marcelo, uma diferença que eu tenho notado aqui também, conversando com produtor rural, com liderança sindical nas principais regiões de produção, é, a gente sempre fala de falta de liquidez desse mercado e nessa temporada ficou um pouco mais evidente o produtor fazendo contrato antecipado também para a cultura do trigo, com preço próximo de R$ 40 a saca. É uma nova mudança, ou na verdade é uma mudança na comercialização do trigo, é uma oferta que o produtor rural, uma oportunidade que ele está tendo de fazer isso nessa safra, como é que está esse cenário e essa situação?
Acho que são várias mudanças, né? Primeiro, a gente teve um produto, vamos dizer assim, espelho de liquidez de mercado, de comercialização, que é o soja, onde nós tínhamos uma comercialização atrelada a 72 horas da entrega, perdão, e o trigo sempre trabalhava com 30, 45 dias, então o soja começou a ter a partir do evento da chamada greve dos caminhoneiros, o mercado criou uma elasticidade maior para esses pagamentos, então o soja passou também a ter um pagamento mais elástico, não só por greve, não vou pôr a culpa nesse evento, mas as diferenças de câmbios futuros acabam atrelando também preços melhores futuros para negócios de soja, entrega agora, paga outubro, novembro, pode-se ter uma diferença importante de preços por saco de soja. No caso do trigo, a mudança é, o soja também agora é vendido com prazo maior, porém, quando tem o mercado de exportação trabalhando trigo para moagem e trigo para ração, no momento que um produtor entrega o trigo para a indústria moageira local, ou o comercial entrega trigo para uma indústria moageira local, existem exigências, peculiaridades dessa indústria, que são questão de infestações, questão de cor, questão de estabilidade e outras questões pertinentes ao uso doméstico do trigo, considerando que 50%, mais de 50% do trigo moído vira pão, então é uma demanda bem característica, né? Então, essa demanda, ela recusa trigo e cancela contratos com muito mais fragilidade do que a exportação. Uhum. Pelos acordos internacionais que o Brasil mantém de comércio, todo o produto que sai do Brasil, ele é tratado com algum tipo de controle de pragas e que se o produtor entregar um trigo, por exemplo, infestado no porto, esse trigo vai ser tratado no cais ou no porto ou dentro do navio. Ele não tem uma carga rechaçada por isso. No caso da cor, existe uma exigência de cor para atender o mercado de macarrão, de pães e pães especiais, ou pão de forma, ou seja, para demanda local, que o moinho não pode receber e que a demanda da exportação não tem essa exigência. Então, essas exigências, essa diferença do tratamento que a exportação dá vamos dizer assim, a recusa menos exigente que a exportação tem, cria um canal mais tranquilo de comercialização. Uhum. Por exemplo, hoje, se nós falarmos que uma indústria moageira pretende comprar trigo no mesmo preço que a exportação, não vou dizer que não sai negócio, mas se nós fizermos 1.000 toneladas para exportação, vamos fazer 10 para o mercado interno. Porque o vendedor, quando ele encara entregar um trigo para um moinho, ele tem a carga de amostra, leva 2, 3 dias para ter o resultado. Durante a entrega do lote, pode haver variações de qualidade que o moinho não pode aceitar por questões de portaria ministerial ou segurança alimentar que o mercado interno exige. Não que o mercado internacional não exija, mas quando eu estou acumulando no porto uma exportação de 35 mil, 90, 100 mil, 200 mil toneladas, eu tenho muito mais intervalo para fazer médias de qualidade do que um moinho que moe 30 mil toneladas mês, por exemplo, considerando um grande moinho. Uhum. Então, esses pontos somados, sem que a gente olhe pontualmente A ou B situação melhor ou pior, mas é um elenco de realidades que proporcionam uma maior exposição dos vendedores no mercado futuro, por segurança de menor rechaço de cargas ou de melhor negociação de algum eventual problema de qualidade.
Marcelo, só para a gente finalizar, qual que é a dica para o produtor brasileiro? No que ele deve estar atento ainda? O que pode influenciar o mercado?
Eu tenho dito para os produtores e os comerciais com quem a gente negocia, que olhem um pouco para trás e olhem um pouco para frente. Né? Nós temos ali a Argentina consolidada no mercado internacional. O mercado internacional de trigo está faltando trigo. Se nós olharmos aí, hoje o estoque mundial de trigo representa 19% da demanda. É um número muito baixo. Nos últimos anos nós tínhamos 30%, 34%. Isso fez o preço mundial do trigo cair. As últimas 5 safras nós não tivemos preços como temos hoje. Então eu indicaria para os comerciais que façam um pouco de exportação nesses números que nós estamos vendo, dentro de uma segurança daquilo que pretendem receber em um limite percentual do que podem fazer, né? Não percam a oportunidade, porque não contra o mercado interno, mas como o mercado interno tem uma limitação do que comprar, o moinho não pode comprar 100 mil toneladas ou 150 mil ou 300 mil toneladas para ficar abastecido o ano inteiro. Isso representa um risco financeiro muito grande para uma indústria local. A questão de abastecimento é uma questão difícil porque essa liquidez não pode ser proporcionada pela indústria. A indústria não tem condições de fazer isso. Nem a padaria da esquina, nem a indústria de biscoito, nem o grande moinho tem condições de manter um ano de estoque, até porque existem variações de qualidade que podem acontecer num estoque desse e o risco financeiro é muito grande. Então, eu diria, não perca a oportunidade de fazer a exportação achando que o mercado local vai ficar desabastecido. O moinho de trigo vai moer trigo, independente se ele vem do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, dos Estados Unidos. Se o trigo for a R$1.000 ou R$1.500, a farinha vai ter que subir de preço. Então, eu não estou fazendo apologia à exportação contra o mercado local. Eu estou fazendo apologia a não perder a oportunidade de fazer um bom negócio, um negócio oportuno, pensando que depois vai ter um ganho muito maior, que pode não acontecer. As tendências sempre fazem com que as pessoas tomem segurança para que a tendência não se confirme. Então, eu não deixaria passar a oportunidade de fazer a exportação, pensando que depois eu vou ser o único que tem trigo e o moinho vai ser obrigado a comprar de mim. Eu acho que essa não é uma boa política.
Tá certo. Marcelo, excelentes informações como sempre, muito obrigada por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário tão importante quando a gente fala a respeito da produção de trigo aqui no Brasil e também trazendo esse cenário tão importante a respeito do mercado. Mais uma vez, muito obrigada, boa tarde para você e bom trabalho, Marcelo.
Eu que agradeço. Obrigado a todos e boa semana de trabalho.
Tá certo, obrigada para você também. Bom, conforme a gente estava conversando agora com o Marcelo Debaco, Marcelo que é analista da Debaco Corretora, trazendo essa informação a respeito da safra aqui no Brasil, a safra 2018, a gente já tem cerca de 30% dessa safra do Paraná já comprometida, tudo isso por conta dessa influência em relação ao clima, e no Rio Grande do Sul uma área menor, mas por enquanto está tudo correndo bem até esse momento lá no estado gaúcho. Marcelo dando uma dica ao produtor rural, a gente tem um preço futuro próximo de R$ 800 a R$ 820 a tonelada do trigo, então é muito importante que o produtor rural também esteja atento às exportações. Isso pode gerar uma boa oportunidade também o produtor brasileiro no momento da comercialização. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.